Boa noite, Josélia.
Tudo bom? Boa noite a todos.
Tudo ótimo, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcha, por estar disposta a explicar também sobre essas questões. Josélia, eu estava olhando algumas matérias, me chamou a atenção já desde o início da semana. Tenho lido algumas coisas a respeito de alguns climatologistas internacionais, inclusive, vendo e falando em uma chance de termos um super El Niño esse ano. Queria te perguntar que fenômeno é esse, o que que significa esse super El Niño e também para que tu fale mesmo, caso algum ouvinte não saiba, né, do próprio fenômeno El Niño. O que que ele representa? Qual a diferença para o La Niña, por exemplo?
Ok, vamos lá. Então vamos por partes, Jack, para a gente entender tudo isso direitinho. Primeira coisa, El Niño e La Niña são fenômenos oceânicos atmosféricos relacionados com alterações na temperatura da água do mar no Oceano Pacífico Equatorial, na parte central e leste do Oceano Pacífico Equatorial. Eu vou chamar a atenção de uma coisa, o Pedro, porque é o seguinte: toda vez que vocês falarem de El Niño, tá, tem sempre que falar que é o Pacífico Equatorial. O Pacífico é o maior oceano que nós temos no planeta, e não é em qualquer lugar que a gente observa essas anomalias, essas diferenças de temperatura, né, que nós batizamos, que foram batizados de El Niño e La Niña, tá? O El Niño, o que que é? É o aquecimento das águas da porção central leste do Pacífico Equatorial, entre a América do Sul e a Indonésia, tá? É isso, é na costa do Peru, Equador, é ali que acontece. Então, se você pegar aquela massa oceânica ali, né, ao largo da costa do Peru e do Equador, numa determinada situação, ele começa a esquentar mais do que deveria, as temperaturas ficam acima de uma média, tá? E aí você então tem o fenômeno El Niño. Agora, também não é qualquer aquecimento. Precisa manter no mínimo a meio grau acima da temperatura. A temperatura média precisa estar pelo menos meio grau acima e por vários meses consecutivos. E isso demora para acontecer. Você não aquece essa massa de água assim de uma semana para outra, tá? Então foi, a gente começou a ouvir falar do El Niño e tal, tá? Já tem aí uns 2 meses. Na verdade, desde o começo do ano já havia essa tendência, essa possibilidade. E aí ela foi se confirmando. Nós estávamos no La Niña. O La Niña, o que que é? É quando a água do Pacífico Equatorial Central Leste fica com temperatura abaixo do normal. Tanto quanto temperaturas altas ou acima ou abaixo da média, tá, nessa região do Pacífico, causam modificações, alterações no padrão de vento, no padrão de temperatura, no padrão de transporte de umidade do oceano para a atmosfera, causa alterações no padrão da pressão atmosférica, nos ventos, em vários níveis da atmosfera. Quando você altera o padrão de temperatura, altera a pressão atmosférica, altera a circulação de ventos, você está alterando a forma como chove. Certo? Então, assim, só por aí você já vê assim a importância que isso tem. Porque, veja, nós estamos falando de uma massa oceânica, porque esse aquecimento, esse esfriamento, acontece não só de maneira superficial, mas também em águas profundas. Então, assim, isso tem um poder de interação, né, que é uma coisa impressionante. E tem uma coisa que é muito importante, que acho que, assim, a gente vê muito na imprensa, acaba repetindo um certo conjunto de frases e tal, e que às vezes não é bem explicado. E aí eu tenho o maior prazer em explicar algumas coisas. Por que que a gente fica tão preocupado com essa história de aquecimento da água do mar, né? Nós sabemos que os oceanos estão se aquecendo, aí é mudança climática mesmo. Agora, especificamente em relação ao El Niño, o que acontece quando você aquece a água? Você joga mais umidade para a atmosfera, você aumenta a evaporação. Quando você aumenta a evaporação, você injeta mais umidade na atmosfera, você está estimulando a formação de mais nuvens, grandes nuvens, você está estimulando o aumento da chuva.
Uhum.
E aí na atmosfera tem uma coisa que é bem interessante, que é o seguinte: se tem demais em um lugar, está faltando em outro.
Sim.
Então, quando você tem o El Niño e você começa a jogar muita umidade ali no meio do Pacífico, do Pacífico Equatorial, começa a ser jogado, né, para a atmosfera muito mais umidade do que normalmente deveria ser jogado. Está, né, tudo muito mais quente. E aí você forma muito mais nuvens naquela região, muito mais chuva naquela região central do Pacífico. Onde falta? Na Indonésia. Onde falta? No norte do Brasil. Então, quando você tem o El Niño, você tem menos chuva no norte e em parte do nordeste do Brasil. É uma coisa tão poderosa, Pedro, assim, tanto o El Niño quanto o Laninha, tá? São, uhum, são dois fenômenos de interação do oceano com a atmosfera, nós chamamos isso de teleconexão, inclusive, muito poderosos, né? E no caso do Brasil, tem uma consequência muito nítida quando você tem um El Niño bem formado e tal, que é o aumento da chuva, da frequência do volume de chuva no sul do Brasil.
Uhum.
E o Rio Grande do Sul, particularmente, é muito atingido. Não só o Rio Grande do Sul, mas o Uruguai, o norte da Argentina. E, claro, quando a gente fala de temperatura e chuva, quantidade de chuva, a gente está falando, na verdade, interferência direta na nossa vida, né?
Claro.
Na economia, no nosso dia a dia, se o rio vai encher, não vai encher.
No agronegócio.
Se você vai ter mais sol, menos sol, mais frio, menos frio.
Sim.
Né? E, assim, então, assim, são consequências enormes que você tem no dia a dia das pessoas, na economia, na vida das pessoas. Então, é engraçado, assim, El Niño e Laninha tem tudo a ver com você, viu? Tem tudo a ver com a gente.
Josélia, esse fenômeno do El Niño, ele realmente ele vai ser mais intenso nesse ano?
Ah, tá. Então, veja, que nós já temos o El Niño em formação, não tem nenhuma dúvida. Tá?
Sim.
Nenhuma dúvida. Agora, em relação à intensidade desse El Niño, existem ainda dúvidas. Nós estamos nessas probabilidades. Só que assim, os principais centros de monitoramento, né, desses fenômenos climáticos concordam que a gente já começa de um patamar moderado. Ninguém pensa no El Niño fracote. Sabe?
Uhum.
E assim, o que define fraco, forte, muito forte e tal, é na verdade o quanto a temperatura está acima da média normal, tá?
Sim.
Então é isso que você define. O que que a gente tem agora? A gente tem agora 0,8 grau acima da média, tá? Você tem que ter no mínimo meio acima da média e naquela região do Pacífico. Aí quando você começa a ter, por exemplo, uma temperatura média que está um grau acima do normal, você já começa a ter um El Niño moderado.
Uhum.
Um grau e meio acima do normal, você já começa a falar numa coisa de moderada para forte.
Sim.
Aí você pode ter 2 graus acima do normal. Para vocês terem uma ideia, o El Niño de 2016, 2015 e 2016, foi o último El Niño forte que a gente teve. Nós tivemos um El Niño fracote 2018-19, tá? Mas o último forte que chamou atenção, que foi considerado um super El Niño, foi 2015 e 2016. E a temperatura, a média da temperatura lá no Pacífico, né, no Pacífico Equatorial, ficou durante vários meses 2,5, 2,6 graus acima do normal. Uma diferença muito grande, muito grande, né? E as consequências a gente vê, assim, em vários locais do planeta. O El Niño e o La Niña são fenômenos oceânicos atmosféricos já conhecidos há mais de centena de anos aí, né? Quer dizer, isso vem lá dos pescadores peruanos no século XIX, já sabiam que tinha alguma coisa errada quando a água esquentava muito, né?
Josélia, aproveitando, justamente sobre isso que tu estás falando, tem um ouvinte aqui que mandou uma mensagem, o Manuel, de Gravataí, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e ele perguntou o seguinte: quando surgiram esses dois fenômenos? Se já havia isso antigamente, o El Niño e La Niña, e se o El Niño e o El Niño costeiro é a mesma situação? É a pergunta dele.
Ah, boa, boa, boa. Então, o El Niño, vamos falar primeiro assim, o El Niño, tá, ele tem esse nome mesmo, e olha, e legal a gente falar o seguinte, talvez vários de vocês já saibam, mas talvez alguns não saibam. Nós falamos El Niño como a palavra ninho, né, ninho de passarinho, mas você escreve Nino. Com NN e um tio. E vocês aí do Rio Grande do Sul, como tem muita proximidade com os países de língua espanhola, então devem saber bem, né, que tem esse N, esse tio no segundo N, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? E esse nome El Niño, tá, ele vem dessa percepção dos pescadores peruanos de que a água do mar ficava quente justamente na época do Natal, em dezembro. E o que acontece quando a água fica quente lá na costa do Peru? Uma informação aí é importante. A pesca é fundamental para a economia do Peru. Normalmente, ali na costa do Peru, você tem uma água fria, que é uma água rica em nutrientes. Quando essa água esquenta, ela fica pobre e o peixe vai embora, porque não vai ter comida para ele. Sim. Ou seja, quando a água esquenta, a quantidade de pescado diminui muito. E isso interfere diretamente na vida das pessoas, claro, nos pescadores, na economia do Peru. Além do que, você tem muita chuva, tem consequências muito graves, né, com esse aumento. E aí esse Niño, tá, na verdade, é uma referência ao menino Jesus. Quando a gente fala El Niño, né, a gente está, na verdade, é uma referência ao menino Jesus, porque justamente eles perceberam esse aquecimento na época do Natal. É o Niño costeiro, é o aquecimento numa região bem na costa do Peru. Porque quando a gente analisa o El Niño mesmo, a gente, na verdade, vai se interessar principalmente pelo que está acontecendo lá no meião do Pacífico, sabe? Uhum. Agora, começa por ali, tá? Então, assim, o El Niño costeiro tem um aquecimento bastante grande, bem ali na costa do Peru mesmo. Então, às vezes, você vê, assim, por exemplo, 2 graus acima, lá na costa do Peru, a água do mar está 2 graus acima do normal, mas isso não significa que você tem o El Niño. Porque o El Niño você vai medir mesmo lá no meião do Pacífico, tá? Agora, esse aquecimento muito intenso, né, na costa do Peru, tem consequências bastante diretas ali no Peru, né? Não é só na costa, né? Você tem consequências ali diretas, né?
Josélia, tem um outro ouvinte aqui, que é o Thiago, perguntando se esse fenômeno, ele se refere basicamente a esse ano, ou se ele segue, por exemplo, 2024, 2025, se ele poderá seguir além desse ano.
Tá, então, normalmente, Thiago, os fenômenos, tanto o Laninha quanto o El Niño, eles são considerados num biênio. Então você nunca tem normalmente um ano só, tá? Então porque ele começa agora, tá? E ele vai ter continuidade em 2024, tá? Tem uma coisa que é muito interessante, aí é uma coisa física, né? E que vocês podem até ver, por exemplo, quando a gente vai no mar, que às vezes assim, do lado de fora está frio e a água do mar está quentinha, né? Então, o que acontece, né? Existe uma propriedade muito especial da água, e isso faz toda a diferença, viu, na nossa vida. A água, ela demora muito tempo para esquentar, mas ela demora também muito tempo para esfriar. Então, assim, a resposta, quer dizer, o efeito que esse aquecimento da água vai ter, ele vai se prolongar por muito tempo. O oceano é lento. As coisas no mar acontecem num ritmo bem mais lento do que na atmosfera, que é tempestuosa, toda rápida, nervosa.
Sim.
Né? E no mar tudo vai mais devagar, mas se prolonga também por muito mais tempo. Então, a gente está vendo agora esse aquecimento, vai, e ainda está em aquecimento, o El Niño, esse aquecimento lá no Pacífico ainda não chegou no seu pico. E aí é que está. Porque essa é a grande discussão agora, esse é o grande monitoramento que está sendo feito. Porque os cientistas da NOAA, por exemplo, e outros centros de monitoramento climático, trabalham com uma ideia, sim, de que a gente possa ter um El Niño moderado para forte, pelo menos.
Sim.
Tá? Então, assim, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tem uma probabilidade da gente ter aí... pelo menos mais de 50%, 56% é a conta de hoje, tá? De você ter um aquecimento acima de 1,5 graus. É muita coisa, gente. É muita coisa. Ainda não, você não pode dizer, vamos ter um super El Niño. Não, você não pode dizer isso, tá? Trabalha-se com a ideia de pelo menos um El Niño moderado, tá? Pelo menos moderado. Agora, realmente, se vai ser um super El Niño, nós vamos ter que continuar monitorando, porque a gente está no início do aquecimento.
Tá?
E o Pacífico ainda vai se aquecer mais nas próximas semanas.
É importante fazer essa ressalva. Josélia, queria também te perguntar sobre a questão dos próximos meses. Assim, o Rio Grande do Sul, ele está vindo de um período longo assim, de... estiagem,
seca.
Assim, né?
Uhum.
Uma seca muito duradoura, assim. Diversos municípios acabaram entrando em situação, emitindo o alerta de situação de emergência pela seca, né? E agora, nos últimos tempos, a regularidade, assim, da chuva aumentou um pouquinho, mas, assim, nada demais. O problema, assim, continua. Então, assim, pelo que ainda vem pela frente, agora nós teremos o contrário, um período muito chuvoso, e também queria te perguntar sobre as temperaturas. Elas vão ficar um pouco mais elevadas nesse período do inverno do que seria o normal?
Então, veja, por que que deu essa seca toda no Rio Grande do Sul? Laninha. 3 anos consecutivos de Laninha, o que foi uma coisa excepcional, foi a segunda vez que isso aconteceu desde os anos 1950. Né? 3 anos seguidos de Laninha causaram um estrago danado, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas também na economia da Argentina, porque assim, vocês, aí assim, a gente põe tudo no mesmo pacote, tá? O norte da Argentina, o Uruguai, o Paraguai, é uma região toda muito próxima climaticamente, né? E então assim, veja, o El Niño, ele está... em desenvolvimento, ele está no seu comecinho, no começo do seu desenvolvimento. Então, agora, nesse inverno, a gente até já vai sentir um aumento da frequência da chuva, né? Mas assim, a gente vai sentir a marca do El Niño mesmo, mais no final do inverno, primavera. E aí sim, a expectativa de a gente ter... um aumento aí da frequência e do volume de chuva sobre o Rio Grande do Sul. A seca foi muito grande ainda, quer dizer, o fato de ter chovido, por exemplo, esses a gente tem visto um pouco mais de chuva, não significa que está regularizado, né? Longe disso, né? Porque tem realmente, você não é um temporal, né? Dois temporais que vão regularizar a umidade profunda na terra, né? Porque a situação aí foi muito grave. Então, assim, o El Niño vai ter sua marca, a gente vai ter mais episódios, tá? Mas não significa que, assim, que o inverno ainda vai ser mega chuvoso, não é bem isso. Agora, mesmo com o El Niño, nós podemos ter aí algumas ondas de frio, sim, tá? Mas não há, assim, expectativa de que seja realmente um inverno muito rigoroso no centro-sul do Brasil e nem no Rio Grande do Sul, tá? Por um acaso, agora eu vou te pedir licença só um minutinho, porque eu preciso tossir só um minutinho, só um instante, problema. Por favor.
Não tem problema. São 10h41, a gente está conversando com a Josélia Pegorim, que é meteorologista da Climatempo, e ela está falando sobre a questão do El Niño, sobre o aquecimento das águas, sobre como vai ser o próximo período. E eu também queria, assim, até já para ir encaminhando o encerramento aqui da entrevista, para não abusar também da Josélia, perguntar para ela sobre a questão, assim, de que influência, né, que o aquecimento global tem sobre esses tipos de fenômenos, assim, e também se, de fato, né, se percebe que o mundo vem experimentando, assim, eventos climáticos, né, cada vez mais extremos, furacões, tornados, tempestades, chuva recorde, seca. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão do aquecimento global mesmo.
Olha, assim, se há uma coisa que... Só para fechar uma coisa, o Pedro, claro. É o seguinte. O fato de nós termos um El Niño, tá, não significa que você não possa ter ondas de frio, tá? Então, assim, por um acaso, nesses dois últimos dias, El Niño tomou as manchetes, né? É. E o Rio Grande do Sul vai levar uma lambada fria a partir do domingo, né? E que a gente sabe que o tempo vai doer.
Sim.
Certo? Então, assim, tudo bem, a gente já tem El Niño, então tá... só que você não vai ter continuidade, você não tem eventos muito longos, aquele frio constante e tal, tá? Bom, em relação à mudança climática, aquecimento. Se há uma coisa que ninguém tem dúvida, né, e eu falo ninguém assim, é a maioria, sabe... Da comunidade científica, você tem gente, você tem cientistas que negam, tudo bem, você tem alguns, mas é praticamente o consenso da comunidade científica, tá? Não é só a atmosfera que está esquentando, são os oceanos também.
Uhum.
É uma realidade nossa, tá? Assim, chuvas fortes, sempre acontece, a gente está cansado de ver, sabe que todo ano vai acontecer, não é qualquer chuva forte que você vai botar na conta de aquecimento global, de nada disso, tá? Mas a hora que você começa a ver situações como, por exemplo, essas ondas de calor tão extremas que a gente tem visto, especialmente no hemisfério norte,
sim,
isso não é, sabe,
temperaturas recordes, né?
Exatamente, isso não é um evento isolado. Especialmente o hemisfério norte, ele sente muito mais esse aquecimento, porque assim, tem uma quantidade maior de continente por lá, isso faz muita diferença. Aqui no hemisfério sul, a gente tem mais água do que terra, né? Então, essa é uma preocupação muito grande com esse aquecimento. O aquecimento dos oceanos muda a dinâmica de vento, muda a dinâmica da chuva. Então, é uma coisa assim que para nós, para todo mundo, para cada pedaço do planeta tem um tipo de consequência.
Josélia, inclusive, está sendo bastante noticiado também os incêndios florestais no Canadá, né? Que se alastram e o calor tem tudo a ver com isso, né?
Sim, esses incêndios, né, acontecem todos os anos por lá, mas também estão mais exacerbados esse ano, tá? E aí a fumaça vai ao sabor dos ventos, não tem o que fazer com isso.
Até para a Europa,
por exemplo,
né?
Uma das coisas que a gente tem de preocupação esse ano e também para 2024, tá? A Organização Meteorológica Mundial, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, está todo mundo muito preocupado com onda de calor. É uma das maiores preocupações quando você fala em efeito direto na vida dos seres humanos, tá? Porque é mais difícil lidar com essas ondas de calor. E uma das coisas que o Elminho faz é deixar a atmosfera mais quente. Então, isso aumenta a chance da gente ter, por exemplo, onda de calor na nossa primavera, tá? Então, assim, a gente tem que ficar esperto, tem que ficar preparado para isso. E a gente tem que se informar corretamente e saber que, assim, esse aquecimento que acontece na nossa atmosfera, ele chama atenção demais porque ele está veloz demais em relação à idade do nosso planeta. Nós conseguimos aquecer em mais de um grau em coisa de 50 anos, 60 anos, tá? Tem uma capacidade, quanto mais quente, pior. Não tem mais dúvida a respeito disso, tá? E aí a gente tem que fazer a nossa parte, a gente está atrasado. É muito complicado, porque você está mexendo com fatores assim, muito complicados, com as nações, com a forma de vida das pessoas. E se há uma coisa que a gente pode fazer, você como pessoa, não como governante, como empresário, nada, mas você como pessoa, nós, sim, pessoas comuns, né, é a gente repensar o nosso modo de vida.
É verdade.
Não tem outra forma, a gente precisa repensar como é que eu posso, por exemplo, esse é um ano onde a Organização das Nações Unidas, nós estamos aí numa luta muito grande, né, para diminuir, né, a poluição por plástico. A gente precisa diminuir o uso de combustível fóssil, a gente precisa diminuir o nosso uso de petróleo.
Sim.
Né? Então, assim, é o que você... E parece que não, mas é uma coisa para pensar, o Pedro, assim, mas muito seriamente. Agora eu vou falar para as pessoas em geral. Pense muito seriamente, sabe? Assim, naquilo que você pode reciclar, reusar. Não comprar novo, mas reusar. E pense muito seriamente. Pare um pouquinho, reflita. O que é que eu posso fazer para mudar a minha forma de vida, para mudar a forma como eu uso energia, mudar a forma como eu cozinho, como eu tomo banho, sabe? A sacolinha de plástico que você vai usar, o potinho de plástico que você está usando. Para a gente repensar essas coisas, a gente tem que mudar a nossa forma de viver.
Maravilha, muito obrigado, Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo, pela baita entrevista. Posso te dizer que os ouvintes adoraram, chegaram várias mensagens aqui, pessoal, considerando ótima a entrevista. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela disponibilidade de atender a Rádio Gaúcha e explicar toda essa série de coisas interessantes para os nossos ouvintes, porque isso interfere diretamente na vida de todos nós. Muito obrigado, viu, Josélia?
Olha, foi um prazer falar com vocês, tá? Eu desejo a todos um ótimo fim de semana e se preparem aí para a virada, né? A gente costuma, eu como meteorologista, eu costumo dizer o seguinte, falo assim, olha, quando vocês querem sentir mudança climática mesmo, vai lá no Rio Grande do Sul. Aí vocês vão ver o que é bom para a tosse, entendeu? Que um dia o cara está debaixo de 35, no dia seguinte amanhece com 10 e bora lá porque tem que começar a vida de novo, né? Então não é fácil, é a porta de entrada, né?
É verdade.
De todas as ondas frias. Então o choque térmico aí é realmente especial.
Sim,
então
muito.
Bom choque térmico para vocês.
Obrigado, Josélia, muito obrigado. Boa noite, viu? Bom fim de
um
semana.
Abraço, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.
Tchau, tchau.